Tem inclusive esta Comissão Parlamentar de Inquérito, se estes dados têm alguma, devem ser analisados e estudados, têm alguma fiabilidade.
Eu não conheço os dados da. Está a falar dos dados da Airburn. Pronto, Sr. Deputado, eu não conheço esse estudo. Começou por ser apresentado, acho eu, como uma auditoria absolutamente extraordinária e parece que afinal é basicamente um parecer, uma opinião. Eu não conheço e, portanto, não gostaria de me pronunciar sobre um tema que não conheço. Vamos lá ver. Se fosse verdade, esse estudo estaria a contrariar ou estaria a pôr em causa a honorabilidade do Sr. Nilman, do Sr. Pedrosa, de quem os assessorou, da Airbus, do Engenheiro Fernando Pinto, dos restantes membros do Conselho de Administração da TAP, de todos os membros, não a honorabilidade, mas a competência ou diligência, de todos os membros que fizeram parte do Conselho de Administração da TAP desde 2016-2017, e portanto a mim custa-me acreditar, e também estaria a pôr em causa os appraisals que foram feitos por três empresas independentes em 2015. Portanto, a mim custa-me acreditar. Agora, dito isto, se esse estudo existe, pois acho muito bem que se analise esse estudo e se perceba os fundamentos desse trabalho. Eu não o conheço, tenho muitas dúvidas que todas as pessoas que tenham trabalhado neste dossiê tenham estado enganadas ao longo dos últimos anos. Tenho muitas dúvidas que as empresas de leasing, acho mesmo impossível, que as empresas que fizeram os leasings dos aviões aceitassem fazer os leasings dos aviões se eles tivessem sido comprados a preços absurdos. Não vejo nenhuma empresa de leasing andar a financiar a compra de aviões ou aceitar fazer leasing de aviões a preços fora de mercado. Portanto, é uma situação muito insólita, mas a partir do momento em que a nova administração da TAP resolveu pedir esse estudo para procurar renegociar o acordo com a Airbus, pronto, esse estudo, esse papel, esse documento, não sei muito bem o que lhe chamo, porque não o conheço, tem obviamente de também ser tido em conta.
Muito obrigado. Ainda nesse processo, tem sido dito que a TAP não tinha capacidade de honrar os compromissos sobre os A350. Isso antes ou depois da privatização?
O que se tem dito, e acho que era um facto, é que para cumprir os pré-pagamentos das encomendas dos A350, portanto, antes da privatização, a TAP várias vezes tinha tido dificuldades e penso que terá sido nesse pressuposto, se bem me lembro, que o engenheiro Fernando Pinto chegou a pedir a intervenção do senhor secretário de Estado, Sérgio Monteiro, na única conversa que ele terá tido com a Airbus. Isto é, havia de facto uma enorme dificuldade de tesouraria na TAP, e mesmo para fazer face aos pagamentos devidos às encomendas dos 12 Airbus A350, parecia que estavam a existir problemas sérios e que muitas vezes, ou pelo menos uma vez, justificaram um aviso à tutela, neste caso ao Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro.
Então, Sr. Porque qual era a necessidade de, em junho de 2015, de fazer adendas a esses contratos da parte da TAP?
Adendas de que género? Desconhece o tema, Sr. Deputado.
Existiu uma adenda a esses contratos que tinha a ver com o prolongamento do prazo de entrega. Qual era a necessidade, em junho de 2015, de fazer essa alteração?
Não sei, Sr. Deputado, não conheço o tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. António Pires de Lima. Ainda antes de dar a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, só referir que a carta emitida pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração ao Sr. Presidente da Par Pública, Pedro Ferreira Pinto, já está distribuída, já está na caixa de correio eletrónico dos Srs. Deputados e dos respectivos assessores. E dizer também que a listagem pedida pelo PCP relativamente ao relatório da Ernst & Young, que foi pedido no dia 1 de junho, que foi votado em comissão no dia 5 de junho, foi nesse mesmo dia oficiado e, portanto, ainda não temos respostas. Sim, ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sendo assim, daria a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também ter deixado aqui esta alteração na ordem. Cumprimento o Sr. Dr. Pires de Lima, o Sr. Dr. Carlos Lopes. As questões sobre os fundos Airbus penso que já foram quase todas feitas. Deixe-me só fazer aqui duas rápidas para terminar. A garantia da TAP ao reembolso dos fundos Airbus, que a meu ver, quer com os aviões, quer com as penalidades que foram introduzidas, era uma garantia certa e não a longo prazo, pelo menos, se não é desvirtuar um bocadinho a natureza e a classificação das prestações. E perguntar também se, embora não se possa dizer, como disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que David Neilman tenha usado o dinheiro para comprar a TAP, parece-me que isso não é correto dizer, até porque nem usou o dinheiro para comprar as ações, é verdade ou não que era uma condição obrigatória que assistissem a esses fundos para a TAP ser comprada pela Atlantic Gateway?
Senhor Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas, é um prazer estar aqui consigo. Não era condição sine qua non que existissem fundos Airbus. Repito, nós vendemos a TAP e não sabíamos os fundos Airbus. Os fundos Airbus foi um mecanismo, supostamente, suponho eu, negocial, que o empresário David Neilman usou para capitalizar a TAP sem recursos a outro tipo de capitais, nomeadamente empréstimos, capitais alheios. Nós, quando privatizámos a TAP, aquilo que assegurámos é que, para além dos pagamentos logo de natureza, ia haver uma capitalização de 150 milhões de euros no momento da privatização e de 67 milhões e meio de euros durante o ano 2016 e que ia ser posto à disposição da TAP, um instrumento de dívida de 120 milhões de euros. Portanto, foi a qualidade do plano estratégico e este plano de capitalização e as garantias associadas a este plano que justificaram a decisão de privatizar a Atlantic Gateway.
Vamos aqui à privatização e deixe-me começar por uma pergunta. Vamos à privatização e deixe-me começar por uma pergunta que acho que mais ninguém vai fazer, que é: porque é que demoraram tanto tempo a privatizar?
É uma boa pergunta e devo-lhe dizer que se me perguntassem se, olhando para trás, eu faria alguma coisa de maneira diferente, talvez a única coisa que eu procurasse fazer era ter iniciado o processo de privatização da TAP um par de meses antes, para evitar toda esta polémica de que se a privatização foi feita. Eu gostaria de ter podido concluir a privatização no 19º governo, na 19ª legislatura. Só começámos a... Repare, os governos liderados pelo Dr. Pedro Passos Coelho tiveram dois momentos. Houve uma tentativa, logo inicial, de privatizar a TAP, que foi uma tentativa falhada, em dezembro de 2012. Portanto, houve logo uma tentativa. E depois de uma tentativa falhada, para voltarmos a tentar privatizar a TAP, era preciso ter uma razoável segurança de que o processo ia acabar bem. Para que isso pudesse acontecer, era fundamental termos a certeza que o processo podia ser um processo minimamente competitivo. Porque o problema da primeira tentativa de privatização é que o governo acabou nas mãos de um só empresário e que ainda por cima depois não cumpriu com as garantias, com as condições precedentes para se poder fechar o negócio. Portanto, houve aqui um trabalho importante que foi feito pela par pública, com a ajuda de assessores financeiros, no sentido de perceber se ainda durante aquela legislatura ia haver condições para relançar o projeto e nós chegámos à conclusão, a essa conclusão, em outubro de 2014. Também houve outro tema, devo-lhe confessar, que justificou que o timing fosse esse. É que durante algum tempo havia um debate no governo entre o PSD e o CDS, se quiser, entre mim e o Dr. Paulo Portas e o Dr. Pedro Passos Coelho e o Dr. Sérgio Monteiro, se devíamos privatizar 100% ou se devíamos privatizar uma parte da TAP, uma parte maioritária, mas uma parte. Como sabe, a primeira tentativa de privatização foi a 100%. E no segundo governo, a pasta da economia ficou a ser liderada por mim, enquanto representante do CDS. E, portanto, também foi necessário um certo tempo para chegarmos a um acordo entre os membros da coligação, entre os partidos da coligação, sobre o modelo de privatização que se ia seguir. Como terá reparado, o modelo de privatização de 2014 é de 70% numa primeira fase e depois 30% passado 2 ou 3 anos. A privatização que se tentou fazer em 2012 foi de 100%. Portanto, houve aqui vários fatores, mas eu diria que o fator mais importante era assegurar que o processo era um processo competitivo, porque, francamente, nós não queríamos voltar a iniciar um processo de privatização onde fôssemos confrontados só com um potencial comprador.
Das avaliações de 2015, lembra-se qual era o valor de mercado da TAP?
De 2015, o valor de mercado da TAP foi determinado. Diga. Estava a ver se apanhava aqui a reprivatização que também tem. Está no relatório do Tribunal de Contas. E está também na proposta de reprivatização que fizemos em junho e que apresentámos em Conselho de Ministros. Portanto, a TAP tem um grande valor simbólico e emocional para os portugueses, para alguns, mas tem. E na altura, então, eu lembro-me, hoje em dia penso que só um terço dos portugueses é que estão contra a privatização da TAP. Mas na altura, talvez 50% dos portugueses não achavam muito graça à ideia de privatizar a TAP, porque há este valor simbólico, nomeadamente para nós mais velhos, que a TAP é nossa e tem um valor emocional muito grande. Isso também é importante, mas de facto, do ponto de vista económico ou financeiro, e a partir do momento em que a TAP investiu no Brasil, o valor da TAP é negativo. Os capitais próprios da TAP, desde 2008, foram sempre negativos, e crescentemente negativos, como aqui também já foi referido pelo Sr. Deputado Hugo Cunha. E a avaliação que foi feita da TAP, do Grupo TAP, em abril de 2015, aponta para valores negativos que oscilam entre os 36 milhões de euros, esta foi a melhor privatização, a melhor avaliação que conseguimos, da PricewaterhouseCoopers, 512 milhões de euros da Deloitte. Ambas as empresas apresentaram uma banda de valor. A PricewaterhouseCoopers variava entre 36 negativos e 274, a Deloitte entre 140 e 512 milhões de euros. Portanto, a TAP, do ponto de vista económico, apresentava prejuízos permanentemente, tinha capitais próprios muito negativos e, portanto, a avaliação que estas empresas fizeram da TAP era uma avaliação negativa, muito negativa.
Exatamente, também por essas contas, o Tribunal de Contas elogia aqui em várias partes a privatização, diz que fiabilizou uma empresa